Neste curso, trataremos das responsabilidades de outros profissionais de saúde, exceto equipe médica e de enfermagem, no centro cirúrgico em relação ao registro da produção assistencial, bem como do checklist das tarefas a serem observadas na execução das atividades e das principais falhas que ocorrem quando não são observados os padrões definidos. O profissional, ao final dos estudos, estará apto a identificar suas atividades administrativas no centro cirúrgico, compreender suas responsabilidades no centro cirúrgico em relação ao registro da produção assistencial, utilizar o checklist de suas atividades administrativas no centro cirúrgico quanto ao registro da produção assistencial, evitar as principais falhas que podem ocorrer na execução de suas atividades administrativas no centro cirúrgico, gerando rejeições, glosas. Principais atividades administrativas de outros profissionais de saúde no centro cirúrgico. As atividades, também chamadas de tarefas, possuem etapas que devem ser executadas para se chegar ao seu produto. Neste curso, trataremos das principais atividades administrativas de responsabilidade de outros profissionais de saúde, que impactam diretamente na qualidade da informação assistencial e na gestão e efetividade do registro da produção assistencial, geradas por ocasião de atendimento prestado no centro cirúrgico. Podemos citar como outros profissionais de saúde que geralmente costumam atuar no centro cirúrgico: assistente social, cirurgião dentista, psicólogo. Algumas cirurgias contam ainda com um profissional perfusionista na equipe, podendo ser este um profissional de nível superior da área de saúde. Geralmente, os outros profissionais de saúde participam da execução das seguintes atividades no centro cirúrgico, que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial: realização de cirurgia, cirurgião dentista, atendimento ao óbito no centro cirúrgico. Neste curso, os exemplos de regras atribuídas às atividades executadas por outros profissionais de saúde no centro cirúrgico correspondem às atividades de um hospital geral. No entanto, cada instituição pode ter particularidades e/ou outras regras ou atividades de acordo com a característica do tipo de atendimento prestado ou rotinas padronizadas conforme a política institucional adotada. Quanto ao prontuário do paciente, poderão ocorrer as seguintes situações: prontuário eletrônico com certificação digital. Nesse caso, não há impressos. Todos os profissionais assistenciais realizam as anotações e consultas ao histórico de saúde do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário eletrônico sem certificação digital. Os registros administrativos executados pelo recepcionista devem ser impressos, assim como os registros assistenciais realizados pela equipe multiprofissional de saúde devem ser impressos e assinados com a correspondente identificação do profissional. Toda essa documentação comporá o prontuário do paciente. Os profissionais podem consultar o histórico do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário físico, suporte em papel. Os registros são manuais, geralmente em formulários previamente impressos, que contêm campos para a coleta das informações. Após a internação, o profissional administrativo solicita o prontuário físico ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística, SAME, para que os profissionais de saúde possam consultar o histórico do paciente e arquivar os novos formulários preenchidos, que serão necessários em decorrência dos atendimentos assistenciais realizados. As atividades detalhadas neste curso consideraram que o hospital utiliza o prontuário eletrônico sem certificação digital. Principais responsabilidades de outros profissionais de saúde em relação ao registro da produção assistencial. No centro cirúrgico, as principais responsabilidades de outros profissionais de saúde em relação ao registro da produção assistencial no âmbito de sua competência são: registrar, de forma detalhada, todas as informações assistenciais sob sua responsabilidade nos documentos que compõem o prontuário do paciente, privilegiando a qualidade da informação. Exemplos: preencher, no que for de sua competência, o checklist cirurgia segura, considerando todas as etapas, ou seja, antes da indução anestésica, antes da incisão na pele e antes de o paciente sair da sala de cirurgia. Essa atividade é exclusiva para o profissional cirurgião dentista. Realizar a descrição cirúrgica detalhada de todos os procedimentos executados, contendo os passos cirúrgicos, diérese, hemostasia, exérese e síntese, materiais e o PME, com a respectiva quantidade utilizada, intercorrências e achados cirúrgicos. Essa atividade é exclusiva para o profissional cirurgião-dentista. Prescrever os medicamentos de forma clara, com dose, diluição, via de administração, etc., atentando-se à prescrição de medicações com nomes parecidos. Essa atividade é exclusiva para o profissional cirurgião-dentista. Preencher, de forma detalhada, a ficha de controle de UPME, fixando todas as etiquetas de rastreabilidade e/ou embalagens dos itens utilizados durante o ato cirúrgico. Essa atividade é exclusiva para o profissional cirurgião-dentista quando essa atribuição for de sua responsabilidade, conforme determinado pela instituição. Preencher o sumário de alta ou óbito nos casos de pacientes com alta imediatamente após a recuperação anestésica ou quando ocorrer óbito no centro cirúrgico. Essa atividade é exclusiva para o profissional cirurgião-dentista. Realizar a evolução detalhada de toda a assistência prestada ao paciente ou ao familiar ou acompanhante. Registrar o acolhimento aos familiares ou acompanhantes dos pacientes que evoluírem a óbito no centro cirúrgico. Essa atividade é exercida pelo assistente social ou pelo psicólogo. Imprimir todos os registros realizados nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Exemplos: descrição cirúrgica, prescrição, evolução, sumário de alta ou óbito. Assinar todos os registros assistenciais que realizou nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Identificar-se em todos os registros assistenciais que realizou nos formulários que compõem o prontuário do paciente, com nome completo, categoria profissional e número do conselho de classe. Entregar uma das vias do sumário de alta ou óbito ao familiar ou representante do paciente e acondicionar a outra via do documento no prontuário. Acondicionar os demais documentos com os registros realizados no prontuário do paciente. Preencher, de forma detalhada e completa, todos os laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável. Assinar e identificar-se como profissional solicitante em todos os laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável, com assinatura ou rubrica e carimbo identificador. Preencher, assinar e identificar-se em todos os termos, laudos e documentos legais e/ou obrigatórios definidos pelo Ministério da Saúde, como por exemplo, a notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Garantir a execução de todas as suas tarefas para que as contas hospitalares sejam processadas sem inconsistências, evitando rejeições. Em todo e qualquer formulário assistencial, é obrigatória a identificação do profissional de saúde, segundo regras estabelecidas pelo conselho de classe, como nome completo, categoria profissional, número do conselho de classe e assinatura. Embora o uso do carimbo identificador seja opcional, pois os dados podem ser informados de forma manuscrita, recomendamos sua utilização por possibilitar a identificação do profissional assistencial com maior legibilidade. Em geral, os sistemas de gestão integrados e informatizados utilizados pelas instituições de saúde, quando da impressão dos documentos assistenciais, indicam a data e o horário do registro realizado. Os registros assistenciais realizados pelos outros profissionais de saúde impactam na qualidade da informação assistencial. As regras específicas para a realização desses registros são geralmente definidas pelos conselhos de classe. A seguir, apresentamos algumas legislações que tratam do assunto. Profissional assistente social. Segundo a resolução do Conselho Federal de Serviço Social número 273, de 13 de março de 1993. Título 2. Dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente social. Artigo 3º. São deveres do assistente social: desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor. Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão. Título 3. Das relações profissionais. Capítulo 1. Das relações com os usuários. Artigo 5º. São deveres do assistente social nas suas relações com os usuários: contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios deste Código. Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. Profissional psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia, no artigo 1º da Resolução nº 001, de 30 de março de 2009, torna obrigatório o registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. O parágrafo 2º do mesmo artigo define que o objetivo dos registros é contemplar, de forma sucinta, o trabalho prestado, a descrição e a evolução da atividade e os procedimentos técnicos científicos adotados. Em relação às informações que devem ser registradas nos prontuários, o artigo 2º determina que os documentos agrupados nos registros do trabalho realizado devem contemplar identificação do usuário, instituição, avaliação de demanda e definição de objetivos de trabalho, registro da evolução do trabalho, de modo a permitir o conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnicos científicos adotados. Registro de encaminhamentos ou encerramentos. Documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica deverão ser arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo. Profissional cirurgião-dentista. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Odontologia número 118, de 11 de maio de 2012. Capítulo 7. Dos documentos odontológicos. Artigo 17. É obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio, seja de forma física ou digital. Parágrafo único. Os profissionais da odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia. Artigo 18. Constitui infração ética. Receitar, atestar, declarar ou emitir laudos, relatórios e pareceres técnicos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação, inclusive com o número de registro no Conselho Regional de Odontologia na sua jurisdição, bem como assinar em branco, folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos odontológicos. Capítulo 10. Da odontologia hospitalar. Artigo 26. Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir paciente em hospitais públicos e privados, com ou sem caráter filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas das instituições. Artigo 27. As atividades odontológicas exercidas em hospital obedecerão às normatizações pertinentes. Segundo o anexo 5 da Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Capítulo 1. Da Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Seção 2. Da Notificação Compulsória. Artigo 4º. A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. As recomendações mencionadas anteriormente têm impacto direto na qualidade e na velocidade do registro da produção assistencial, faturamento. Quando o profissional de saúde realiza o registro assistencial de forma correta, possibilita o adequado registro dos procedimentos nos sistemas de captação de dados do SUS e evita retrabalhos, tais como correções, novo preenchimento, etc., além de evitar rejeições nas contas hospitalares. Atenção, profissionais! O registro parcial dos cuidados realizados e a ausência da assinatura e/ou identificação do profissional no registro assistencial estão entre as principais causas de retrabalho para os profissionais envolvidos, tanto o próprio profissional de saúde quanto os profissionais responsáveis pelo registro da produção assistencial. Atente-se a sempre realizar o registro completo com sua respectiva assinatura e identificação. Faça sua parte. Checklist das principais atividades administrativas de outros profissionais de saúde no centro cirúrgico em relação ao registro da produção assistencial. Checklist é um termo em inglês, cuja tradução significa lista de controle ou de verificação. Trata-se de uma ferramenta de qualidade que lista as etapas ou itens necessários para realizar uma atividade ou tarefa. A adoção de checklist possibilita Atestar que todas as etapas de uma atividade ou tarefa sejam cumpridas, conforme planejado, padronizado. Auxiliar os profissionais de saúde na execução das atividades. Evitar falhas e/ou esquecimentos de etapas da atividade. Sistematizar as atividades a serem executadas. Padronizar as atividades ou tarefas. Aumentar a eficiência da execução das atividades ou tarefas, devido à praticidade e agilidade. Apresentamos o checklist das principais atividades administrativas de outros profissionais de saúde relacionadas ao registro da produção assistencial no centro cirúrgico. Atenção! Destacamos que no resumo do conteúdo deste curso consta um quadro demonstrativo com exemplos de procedimentos passíveis de registro nos sistemas de captação de dados do SUS em decorrência das atividades executadas pelos outros profissionais de saúde. Leia com atenção. Realização de cirurgia. São responsabilidades do profissional cirurgião-dentista no que diz respeito à atividade realização de cirurgia. Antes da realização da cirurgia. Confirmação dos dados de identificação do paciente, tais como o nome e a data de nascimento, etc. Preenchimento, no que for de sua competência, do checklist Cirurgia Segura. Etapa 1. Checar imediatamente antes da indução anestésica, sign-in. Realização do registro, de forma detalhada, contendo todas as demais informações assistenciais sob sua responsabilidade, nos documentos que compõem o prontuário, quando houver. Geralmente, os formulários utilizados pelo cirurgião-dentista no centro cirúrgico para a realização dos registros decorrentes da atividade realização de cirurgia, fase que antecede o procedimento, são: checklist cirurgia segura, evolução, termo de consentimento livre e esclarecido, durante a realização da cirurgia, preenchimento, no que for de sua competência, do checklist cirurgia segura, etapa 2, checar antes da incisão na pele, time out. Realização do registro, de forma detalhada, contendo todas as informações assistenciais sob sua responsabilidade, nos documentos que compõem o prontuário, como por exemplo, descrição cirúrgica, prescrição, evolução, relato do uso de UPME, solicitação de exames, etc. Impressão dos documentos com os registros realizados. Fixação das etiquetas de rastreabilidade ou embalagens de UPME, utilizadas, quando essa atribuição for de sua responsabilidade, conforme determinado pela instituição. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros realizados nos formulários. Acondicionamento dos documentos com os registros realizados no prontuário do paciente. Geralmente, os formulários utilizados pelo cirurgião-dentista no centro cirúrgico para a realização dos registros decorrentes da atividade realização de cirurgia, durante a execução do procedimento, são: checklist cirurgia segura, descrição cirúrgica, evolução, ficha de rastreabilidade de UPME, prescrição, solicitação de exame, o manual de boas práticas de gestão das órteses, próteses e materiais especiais, do Ministério da Saúde, define. Capítulo 6. Utilização, controle e rastreabilidade. Utilização. As UPME utilizadas devem ser registradas pelos profissionais da saúde envolvidos no procedimento no documento de registro de consumo da sala, na descrição cirúrgica e no prontuário do paciente. Deve ser especificada a quantidade e o tamanho, sendo ainda obrigatória a fixação das etiquetas de rastreabilidade contidas na embalagem do produto em cada um dos documentos citados e no DANF. Comunicação de uso. É de responsabilidade do profissional responsável ou membro integrante da equipe designado para esse fim o devido preenchimento do registro de consumo da sala cirúrgica, a fixação de etiquetas de rastreabilidade nos documentos e a imediata devolução ao almoxarifado central ou, quando for o caso, satélite das UPME, não utilizadas logo após a finalização do ato cirúrgico. Após a realização da cirurgia. Preenchimento, no que for de sua competência, do checklist cirurgia segura. Etapa 3. Checar depois, antes de o paciente sair da sala de cirurgia, sign out. Realização do registro, de forma detalhada, das demais informações assistenciais sob sua responsabilidade, nos documentos que compõem o prontuário do paciente, quando necessário. Impressão dos documentos com os registros realizados. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros realizados nos formulários. Acondicionamento dos documentos assistenciais no prontuário do paciente. Geralmente, os formulários utilizados pelo cirurgião dentista no centro cirúrgico para a realização dos registros decorrentes da atividade e realização de cirurgia, após a execução do procedimento, são: checklist cirurgia segura, evolução, atendimento ao óbito no centro cirúrgico. Os outros profissionais de saúde que realizam as tarefas vinculadas ao atendimento ao óbito no centro cirúrgico executam as atividades assistenciais relacionadas ao atendimento da família e ou acompanhante, devendo efetuar os registros no prontuário. Em seguida, o prontuário deve ser liberado para execução das próximas etapas ou tarefas, conforme rotina institucional estabelecida. São responsabilidades de outros profissionais de saúde no que diz respeito à atividade atendimento ao óbito no centro cirúrgico. Realização do registro, de forma detalhada, contendo todas as informações assistenciais sob sua responsabilidade, nos documentos que compõem o prontuário. Impressão dos documentos com os registros realizados. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros realizados nos formulários. Acondicionamento dos documentos com os registros realizados no prontuário do paciente. Geralmente, o formulário utilizado pelos outros profissionais de saúde no centro cirúrgico para a realização dos registros decorrentes da atividade atendimento ao óbito no centro cirúrgico é a evolução clínica multiprofissional. Geralmente, os outros profissionais de saúde que participam da atividade atendimento ao óbito no centro cirúrgico são o assistente social e o psicólogo. Esses profissionais costumam utilizar o formulário Evolução Clínica Multiprofissional para registrar a assistência prestada. Os outros profissionais de saúde podem ainda realizar tarefas vinculadas à doação de órgãos, sendo, em geral, colaboradores ligados à Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, seguindo a rotina institucional padronizada. Na ocorrência de óbito no centro cirúrgico, a equipe multiprofissional de saúde poderá identificar um possível doador de órgãos. Nesses casos, geralmente poderá ser realizada apenas a doação de córneas e tecidos dentro do período recomendado pela legislação vigente, e sempre com a autorização de um familiar. No caso citado acima, deverá ser preenchido, nos hospitais autorizados, um novo laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar para o procedimento principal 05-0301-0014, ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos para transplante. A retirada de órgãos deverá sempre ser autorizada por um familiar. Além disso, todos os documentos padronizados devem ser preenchidos adequadamente. Principais ocorrências no centro cirúrgico que podem gerar rejeições das contas SUS. As ocorrências mencionadas neste curso tratam das falhas de outros profissionais de saúde na execução das atividades administrativas no centro cirúrgico. Essas ocorrências impactam diretamente na qualidade dos registros assistenciais e, consequentemente, no resultado da produção assistencial, podendo, inclusive, ocasionar rejeições, glosas, nas contas hospitalares. As principais falhas de outros profissionais de saúde no centro cirúrgico, que podem gerar perdas de faturamento, são: não realizar ou realizar parcialmente o registro das informações assistenciais sob sua responsabilidade nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Exemplos: não mencionar na descrição cirúrgica a execução de um procedimento realizado. Essa atividade é realizada pelo cirurgião dentista. Não relatar o uso de uma UPME, como por exemplo, parafusos ou placas, ou a quantidade utilizada. Essa atividade é realizada pelo cirurgião dentista. Não relatar a realização do atendimento prestado ao familiar ou acompanhante de um paciente que tenha evoluído a óbito no centro cirúrgico. Essa atividade é realizada pelo psicólogo e pelo assistente social. Realizar de forma incorreta, com rasuras e ou de forma ilegível, o registro das informações assistenciais sob sua responsabilidade nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Exemplos: rasurar, na ficha de controle de UPME, a quantidade de um item, parafusos, por exemplo. Essa atividade é realizada pelo cirurgião dentista. Não registrar de forma clara e ou legível uma descrição cirúrgica quando do uso do prontuário físico. Essa atividade é realizada pelo cirurgião dentista. Informar o procedimento errado na descrição cirúrgica, como por exemplo, osteossíntese de fratura simples de mandíbula por osteossíntese da fratura complexa da mandíbula. Essa atividade é realizada pelo cirurgião dentista. Registrar, de forma ilegível, a evolução de um paciente. Usar siglas e abreviaturas não previstas na literatura para realizar os registros das informações assistenciais nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Exemplo, usar siglas que não sejam padronizadas e que não serão compreendidas pela equipe multiprofissional de saúde, comprometendo o tratamento e a segurança do paciente. Não indicar a data e a hora nos registros assistenciais realizados quando da execução da tarefa sem o suporte de um sistema de gestão integrado e informatizado, que imprima essas informações no formulário de forma automática. Exemplos. Não informar a data na descrição cirúrgica. Essa atividade é realizada pelo cirurgião dentista. Não informar a hora na evolução. Não imprimir os documentos com os registros assistenciais que realizou. Não assinar os registros assistenciais que realizou. Não se identificar nos registros assistenciais que realizou, como nome completo, categoria profissional, número do conselho de classe. Não acondicionar no prontuário do paciente os documentos com os registros que realizou. Quando as regras relacionadas ao registro assistencial e ao faturamento são cumpridas, evitam retrabalho aos profissionais envolvidos, qualificam a informação assistencial e evitam rejeições das contas hospitalares. Atenção, profissionais de saúde! A ausência da impressão de um documento, quando do uso do prontuário eletrônico sem certificação digital, acarretará retrabalho para os profissionais envolvidos. Atente-se para imprimir todos os seus registros. Faça sua parte. Apresentamos alguns exemplos de falhas de outros profissionais de saúde no centro cirúrgico, que podem comprometer a qualidade da informação assistencial e gerar perdas de faturamento. Registro incorreto ou incompleto. Formulário ausente. Formulário sem identificação completa do paciente. Registro sem identificação ou sem assinatura do profissional. Registro sem horário. Registro rasurado. Formulário incompleto, indicadores de esterilização ou etiquetas de rastreabilidade de UPME. Apresentamos exemplos de formulários nos quais foram evidenciadas as falhas de outros profissionais de saúde no centro cirúrgico, que podem comprometer a qualidade da informação assistencial e gerar perdas de faturamento. Evolução clínica multiprofissional. Ficha de rastreabilidade de UPME. Checklist cirurgia segura. Descrição cirúrgica. Ficha de rastreabilidade de materiais esterilizados. Termo de consentimento livre e esclarecido. Os setores de um hospital e os profissionais que atuam na instituição de saúde exercem uma relação de interdependência. Portanto, é imprescindível a cooperação dos envolvidos para a obtenção dos resultados. As atividades administrativas de outros profissionais de saúde estão relacionadas diretamente com a efetividade do setor de registro da produção assistencial. Nesse sentido, é fundamental o alinhamento dos processos entre as partes, ambas assumindo suas responsabilidades com foco na melhoria contínua, na sustentabilidade econômica da instituição de saúde e, principalmente, no bem-estar do paciente. Resumo do conteúdo. Os outros profissionais de saúde realizam, além do atendimento, ou seja, a assistência ao paciente, algumas atividades administrativas que impactam diretamente na operação do registro da produção assistencial. Essas atividades, além de necessárias, devido à obrigatoriedade dos registros clínicos, são de extrema importância para a efetividade do setor que processa a produção assistencial. No centro cirúrgico, em geral, os outros profissionais de saúde participam da execução das seguintes atividades, que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial, realização de cirurgia e atendimento ao óbito no centro cirúrgico. São algumas responsabilidades de outros profissionais de saúde no centro cirúrgico em relação ao registro da produção assistencial. Registrar, de forma detalhada, todas as informações assistenciais sob sua responsabilidade, nos documentos que compõem o prontuário do paciente. Imprimir todos os registros realizados nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Identificar-se em todos os registros assistenciais sob sua responsabilidade e nos formulários que compõem o prontuário do paciente, como nome completo, categoria profissional e número do conselho de classe. Assinar todos os registros assistenciais que realizou nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Apresentamos exemplos de alguns procedimentos que costumam ser registrados nas AIH de pacientes que realizaram cirurgia com as respectivas recomendações aos profissionais de saúde. Procedimentos principais. Cirurgião dentista. 04-0402-0038, correção cirúrgica de fístula oronasal ou orosinusal. 04-0402-0500, osteossíntese da fratura complexa da mandíbula. 04-0402-0070, ressecção de glândula salivar. 04-1401-0272, tratamento cirúrgico de fístula cutânea de origem dentária. 04-0402-0666, tratamento cirúrgico de fratura do osso zigomático sem osteossíntese. Recomendações importantes em relação ao registro da produção assistencial. Faturamento. Realizar, no prontuário do paciente, o registro detalhado de toda a assistência prestada ao paciente, com assinatura e identificação do profissional. Realizar a descrição cirúrgica detalhada. Preencher todos os campos do laudo para solicitação de internação hospitalar, sobretudo, os principais sinais e sintomas clínicos, as condições que justificam a internação, os principais resultados e provas diagnósticas, resultados de exames realizados, o diagnóstico inicial e o CID-10 principal. Assinar, sob carimbo identificador, o laudo para solicitação de internação hospitalar. Procedimentos especiais. 05-0601-0058, avaliação do possível doador falecido de órgãos ou tecidos para transplantes. 05-0304-0061, entrevista familiar para doação de tecidos de doadores com coração parado. 07-0202-0214, fixador dinâmico para mandíbula. 07-0205-0474, placa de reconstrução em titânio para fratura de mandíbula, inclui parafusos. Recomendações. Realizar, no prontuário do paciente, o registro detalhado de toda a assistência prestada ao paciente, com assinatura e identificação do profissional. Realizar, no prontuário do paciente, o registro detalhado do procedimento executado, com assinatura e identificação do profissional, atentando-se, inclusive, à menção do uso de UPME, quando aplicável. Prescrever de forma clara todos os medicamentos e a hemoterapia. Registrar, no formulário padronizado pela instituição de saúde, todos os exames solicitados e os resultados. Preencher e assinar, sob carimbo identificador, todos os campos do laudo para solicitação ou autorização de procedimentos especiais e ou mudança de procedimento, quando aplicável, atentando-se aos seguintes campos: descrição do procedimento principal, código do procedimento principal, descrição do procedimento especial, código do procedimento especial, justificativa da solicitação. Procedimentos secundários. 03-0101-0048, consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada, exceto médico. 04-1402-0138, exodontia de dente permanente. 04-1402-0170, glossorrafia. Recomendações. Realizar, no prontuário do paciente, o registro detalhado da avaliação ou do procedimento executado, com assinatura e identificação do profissional. São algumas falhas de outros profissionais de saúde no centro cirúrgico que podem gerar perdas de faturamento. Realizar parcialmente o registro das informações assistenciais nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Não imprimir os documentos com os registros assistenciais realizados. Não assinar os registros assistenciais realizados. Não se identificar nos registros assistenciais realizados, com nome completo, categoria profissional e número do conselho de classe.